Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 23 de maio de 2020. A vós de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, a vós que estejam a ter um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, isto em Bissau. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos com a rádio Sitchanouki, com a Leste FM, e em Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de uma possível mudança constitucional. Na segunda meia hora vamos saber, como habitual, se temos subidas ou descidas na tabela do Top 10 da Música da América, e teremos também notícias do mundo da música. Mas para já são as notícias do mundo.
As notícias desta hora aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. A África do Sul está a discutir a prestação de assistência para combater uma insurgência islâmica em Cabo Delgado, norte de Moçambique, disse a ministra das Relações Internacionais e Cooperação. A Reuters escreve que Naledi Pandor disse à emissora nacional SABC que os dois países estão em conversações sobre a assistência que a África do Sul pode oferecer. Os comentários da chefe da diplomacia sul-africana surgem após uma cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ter apelado aos membros a apoiar Moçambique na sua luta contra os insurgentes. E agora a atualização sobre a Covid-19 no mundo. Os Estados Unidos continuam sendo o epicentro do contágio com 1 milhão e 600 mil casos. A Rússia vem em segundo lugar com cerca de 336 mil infecções, seguida de perto pelo Brasil com cerca de 331 mil casos. De certa forma, a América do Sul se tornou o novo epicentro da doença, disse Michael Ryan, diretor do Programa de Emergência da Organização Mundial da Saúde. O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse que os casos de coronavírus no continente superam agora 100 mil. Mais de 3.100 pessoas perderam a vida no continente, um continente de 1,3 mil milhões de pessoas, e o diretor daquele centro que viu o mesmo número de novos casos na semana passada que na semana anterior, e acrescentou: esperamos que essa tendência continue. Especialistas de saúde receiam que as enormes interrupções nos programas globais de imunização por causa da pandemia da Covid-19 poderão afetar o sucesso da vacinação contra o novo coronavírus, quando se tornar disponível em grande parte de países pobres. Reunidas na Organização Mundial da Saúde, na sexta-feira, em Genebra, a Agência das Nações Unidas e a Aliança de Vacinas Gavi disseram que 80 milhões de crianças em pelo menos 68 países podem estar em risco de contrair o sarampo ou a poliomielite, porque os esforços rotineiros de vacinação foram prejudicados por restrições de viagem, atraso na entrega e medo dos pais de sair de casa. Citado pela Reuters, o chefe da Gavi, Seth Blackley, disse que se isso continuar a atrapalhar os programas, grande parte do mundo também pode não estar preparado para administrar vacinas contra a Covid-19, que estão a ser desenvolvidas por mais de 100 projetos em todo o mundo. O governo do presidente Donald Trump, aqui nos Estados Unidos, discutiu na semana passada a possibilidade de realizar a sua primeira explosão de teste nuclear desde 1992, escreve o jornal Washington Post, citando um funcionário sênior e dois ex-funcionários familiarizados com o assunto. O assunto surgiu numa reunião de altos funcionários representando as principais agências de segurança nacional, depois de acusações do governo de que a Rússia e a China estão a realizar testes nucleares de baixo rendimento, informa também o Washington Post. No entanto, a referida reunião não produziu nenhum acordo para a realização de um teste nuclear. A notícia do Washington Post refere que os participantes dessa reunião decidiram que devem ser tomadas outras medidas em resposta às ameaças colocadas pela Rússia e China e evitar a retomada dos testes nucleares. Não foi possível obter comentários imediatos das autoridades americanas.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
À semelhança do que sucedeu com a elaboração da Constituição, alguns especialistas conhecedores do modus operandi do Partido que governa Angola receiam que a atual crise económica e sanitária que afeta o país possa servir de mote para a concretização de várias manobras, enquanto as atenções dos angolanos estiverem concentradas no combate ao novo coronavírus. Este é o tema que vos propomos para os próximos minutos.
A semelhança do que sucedeu com a elaboração da Constituição da República em 2010, alguns especialistas conhecedores do modus operandi do regime que governa Angola receiam que a atual crise económica e sanitária que afeta o país pode servir de mote para a concretização de várias manobras dilatórias enquanto as atenções dos angolanos estiverem concentradas no combate ao novo coronavírus. Em Luanda circularam informações durante o passado mês de abril, segundo as quais o Partido do Poder tem discretamente abordado com os seus militantes a possibilidade de promover a alteração da Constituição, visando alargar para 3 o número de mandatos do Presidente da República e aumentar de 5 para 7 anos de cada mandato. Esta informação foi prontamente desmentida pelo porta-voz do MPLA. Em declarações à imprensa, Albino Carlos assegurou que neste momento o partido que governa Angola está focado na implementação de um conjunto de medidas para apoiar as empresas, as famílias e o setor informal da economia, visando mitigar o impacto económico e financeiro da pandemia. A Comissão de Reforma da Justiça e do Direito, constituída por João Lourenço, é coordenada pelo atual Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, e integra 3 professores catedráticos da Universidade Agostinho Neto, no caso Carlos Feijó, Raul Araújo e Virgílio de Fontes Pereira. Esta comissão vai ser responsável pelo acompanhamento do processo de implementação da nova organização judiciária, assegurando e facilitando a articulação dos diversos programas setoriais e por dar continuidade e elaborar o processo de elaboração dos diplomas legais ligados à reforma do Estado. O analista político Olivier Quilumbo lamenta o facto do país já ter conhecido várias comissões de reforma de justiça e do direito, cujas conclusões do seu trabalho nunca foram tornadas públicas.
A comissão de reforma do justiça do direito é parte de um processo macro que tem que ver com a reforma do Estado. E reformar o Estado angolano é das missões mais impossíveis que o nosso país tem, na medida em que essa reforma da justiça do direito é de 2003, 2005, 2010, 2013, creio ainda, do então presidente Eduardo dos Santos, e que nunca teve conclusão. E por incrível que pareça, nos 3 processos, estas têm sido as mesmas. São professores catedráticos, com toda a magnífica, mas são os únicos angolanos com conhecimento nesta matéria. A reforma da justiça do direito é feita não só com pessoas ligadas ao direito como tal, mas é preciso haver uma maior abrangência, não só na disciplina, como também nas academias. É preciso observar que a Universidade Agostinho Neto, que é a universidade número 1 em Angola, aqui é a minha universidade, obviamente, mas o país tem outras universidades públicas e privadas, e que temos vindo a observar que a faculdade diz a universidade, a mãe da produção de todo o documento legal desse país, o que para mim não é bom.
Para Olívio Quilumbo, a reforma do Estado angolano passa pela queda do atual regime, pois, segundo ele, só assim será possível iniciar uma verdadeira reforma sustentada nos pilares do desenvolvimento democrático.
Um Estado capturado por um partido desde a independência, que usa naturalmente as leis para se blindar. Eu não sei que tipo de reforma é essa e por onde vai começar. Porque a reforma do Estado angolano começa primeiro pela quebra do regime, quebra dos sistemas, e ali começarmos a ver uma outra Angola. Nós precisamos de reformas que têm que ver com, primeiro, a alternância política. É importante, é urgente. Toda reforma possível com o mesmo partido só vai redundar na blindagem do mesmo. E se a Angola não realizar uma reforma, que é o lugar da democracia, em vão é todo o esforço para reformar o Estado, porque são as mesmas pessoas e têm origem partidária, muitos deles vêm do executivo, enfim, não é pecado, mas há uma certa influência indireta aí que é normal que observes com alguma desconfiança. Segundo, reformar um Estado sem um pacto de Estado, que na nossa realidade seria muito importante, onde todas as vidas da sociedade fossem chamadas a dar o seu parecer. Nós temos questões muito importantes, falta de representatividade nacional. Há angolanos que não estão representados em sede do Parlamento. Há povos da nação angolana, das nações que formam a nação angolana, que não estão representados no Parlamento. E se tentar reformar o Estado sem ter esses aspectos em consideração, volto a dizer que é apenas criar condições para a manutenção de um maior poder instituído, que para mim, não tenho medo de dizer isso, é o MPLA. E se quiser reformar o país, terá que se reformar primeiro o MPLA, ou seja, o MPLA terá que assumir que é um poder instituído, que é um dos piores males da Angola, do ponto de vista prático, porque governa Angola há 45 anos, nós não demos passos significativos, vamos regredindo, estamos estagnados em muitos momentos, e ele tem que assumir que, como partido político, até esse momento não tem sido, naturalmente, um elan de desenvolvimento.
Entretanto, o jurista William Toné acusa os integrantes da comissão criada por João Lourenço como tendo emprestado muitas lacunas, às vezes gritantes de assassínio do próprio direito. O também jornalista de profissão responsabiliza ainda os integrantes desta comissão por faltarem à honestidade intelectual.
Nesta comissão não há nada de novo. São as mesmas pessoas que têm emprestado muitas lacunas, às vezes gritantes, de assassínio ao próprio direito, que mais uma vez são chamadas. Digam qual é a vez que essas pessoas não participaram em reforma. Reforma de quê? O que é que neste momento está em xeque? Que ainda não recentemente tenha sido revisto por essas mesmas pessoas. Quer dizer, o país está refém de pessoas que conseguiram ter o mérito de parar o tempo, de adulterar a Constituição, proibindo que o órgão eleito pudesse fiscalizar o Executivo, e são as mesmas pessoas. Eu, particularmente, não credibilizo a Comissão, não por falta de competência dos seus integrantes, mas por falta de honestidade intelectual e académica. É que não basta só ter competência académica. É preciso ter também competência e honestidade intelectual. Portanto, e falta a estes companheiros, desse ponto de vista, porque eles prestam-se sempre a fazer favores e fretes contrários ao direito aos políticos.
Muito bem. Doutor, não acha que o facto de esta comissão ter como atribuição a coordenação, ou seja, coordenar a estratégia global da reforma da justiça do direito, o próprio governo está a admitir implicitamente que está a faltar esta estratégia de um tempo a esta parte?
Não está a faltar nada. Agora falta a estratégia do presidente João Lourenço. Era a estratégia que estes mesmos fizeram para o outro presidente e são estes mesmos que vão fazer para este. É como se o país estivesse refém de meia dúzia de pessoas. Não. Existem outras competências, existem outras honestidades jurídicas neste país que não as mesmas pessoas. São essas mesmas pessoas que produziram constituições péssimas, produziram acordos ruins e assassinos, que são mais uma vez chamados. Então, mostra que nada mudou. O ontem e o hoje mantém-se igualmente o mesmo. Portanto, do ponto de vista de honestidade intelectual, não existe. Eu não ponho em xeque as valências académicas dos integrantes desta comissão, mas da sua honestidade intelectual, isto é verdade. Não inspiram nada de novo. Tudo o que vier daí vai ser pior do que já está.
Sobre as informações que alegam a existência de contactos a nível de partido no poder, visando alargar para 3 o número de mandatos do presidente João Lourenço e a possibilidade desta comissão agendar este assunto, o jurista William Toné tem o seguinte comentário.
É aquilo que eu disse. Como falta honestidade intelectual, eles são possíveis de tudo. Já criaram o absurdo, legislando o absurdo. Portanto, pensar num terceiro mandato do presidente João Lourenço não é nada que nos viesse espantar, mas são sempre as e um terceiro mandato à força política que está no poder e que tem sido incompetente na resolução dos problemas ingentes do país. Isto é que não raia ao racional. Como é que alguém que ainda não acabou o primeiro mandato não tem certeza que vai ganhar o segundo? Já está a pensar no terceiro? Obviamente, nós não estamos a falar de eleições livres e justas. Qualquer que seja o cenário de 2022, toda esta campanha mostra e descredibiliza cada vez mais o sistema eleitoral angolano. E por mais que algumas comissões do Ocidente digam que há avanços, naturalmente na comunidade distante é possível ver aquilo que os angolanos que estão na prática e no terreno nunca sequer visualizam. Mas é um quadro bastante suspeito e bastante intrigante este, de se querer pensar já numa revisão para um terceiro mandato.
Haverá formas de como a sociedade puder impedir esta intenção que está a ser admitida, ou seja, que está a ser aventada pelos corredores?
Eu acho que para problemas políticos, soluções políticas. Eu acho que é a altura, efetivamente, dos partidos políticos assumirem a sua posição, de uma vez por todas. O que é que efetivamente quer? Não há nada, nós não vale a pena pensarmos que há algo fora da política. A política tem que assumir o seu papel. Há políticos desonestos, muitos que têm dirigido, mas há políticos honestos, poucos, que não conseguem chegar ao poder. Mas eles têm que aprimorar mais a sua forma de luta.
Volta e meia, a justiça angolana tem sido sempre posta em causa e agora, muito recentemente, com o caso, mais um capítulo do caso Isabel dos Santos, surgiu um dado novo em relação ao passaporte, que se diz que ser falso e que está nos autos. Como é que olha para esta perspectiva da justiça angolana, cuja independência continua a ser posta em causa?
Olha, é uma vergonha dizer que pessoas que trabalharam por 38 anos, outras há 44 anos, com o MPLA e José Eduardo dos Santos, não conheçam os dados primários dos seus filhos. Dois, um documento falso, encrustado num processo, inquina todo o processo. E por mais que a Procuradoria-Geral da República venha desmentir o indesmentível e pague assessores ou jornalistas para dizerem o contrário, todos eles raiam ao absurdo. Um documento falso é um documento falso, sem entrar no mérito da questão. Não pode uma Procuradoria-Geral da República credível cometer dois erros graves: introduzir um documento falso e depois alegar que esse documento, de novembro a maio, tenha estado em investigação para se apurar da sua veracidade. Ora, a recepção de um documento através de um órgão estrangeiro deve ser questionado primeiro na fonte. Portanto, deveria ser questionado no Japão. Como é que a embaixada angolana no Japão recebe uma cópia um documento através de uma autoridade estrangeira para criminalizar uma cidadã angolana? O que e qual é o papel do consulado da embaixada de Angola no Japão? Deveria ser este órgão. E depois, por que que o passaporte vai primeiro para ser aferido de veracidade nos serviços de inteligência externa, que são incompetentes para esta questão processual? Portanto, por muito que se diga, a aqui há alguma coisa que está mal. Num país civilizado, o Procurador-Geral da República ou se teria demitido ou teria sido demitido. Porque ele perigou, bem como embaixador de Angola no Japão, os interesses legítimos do Estado. E os interesses legítimos do Estado não se circunscrevem ao governo ou ao titular do Poder Executivo. Não. Neste caso, efetivamente, houve um erro e este processo está inquinado. E demonstra não haver condições, para este processo ser credibilizado.
Por sua vez, Willy Piazza, membro da sociedade civil, considera que a justiça em Angola tem sido um dos setores mais fragilizados do país nos últimos anos. Willy Piazza espera, por outro lado, que a comissão criada recentemente inaugure uma verdadeira separação de poderes no país.
Nas várias fases da nossa história, incluindo na última Constituição que foi aprovada em 2010, que é uma Constituição que todo mundo considera como sendo Constituição atípica, eu diria que também, inclusive, o agudizar da própria corrupção que nós tivemos no país teve uma conivência direta da justiça, que não fez o trabalho portanto, que deveria fazer, porque foi sempre levado ao rastro da política. Eu diria que, dependendo do que se pretende com esta comissão, poderá eventualmente ser o início de uma verdadeira separação de poderes, porque infelizmente não é novidade e também não é tabu dizer que a nossa separação do poder em Angola é ainda muito fraca. E poderíamos mesmo dizer que tanto o poder político continua a dominar sobre o poder legislativo e mesmo sobre o poder jurídico. E seria de facto bom que se começasse a pensar numa verdadeira separação do poder. E isso passaria necessariamente por se iniciar dar autonomia dos próprios juízes estarem a elegerem por eles próprios e não terem impulsados ou indicados pelo Presidente da República, como tem estado a acontecer neste momento. Um outro elemento que eu acho que seria importante, e isso tem muito a ver com o provável legado que o presidente João Lourenço poderá deixar e que tem muito a ver que teria uma ligação direta com este lema: corrigir o que está mal e melhorar tanto o que está bem, é a própria Constituição. Se o presidente João Lourenço quiser de facto corrigir o que está mal, a Constituição atual da República de Angola está mal. Confere poderes excessivos ao próprio Presidente da República. Nós sabemos que a Constituição da República de Angola foi desenhada para um homem, que era o Presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, ele não estando agora na cena política e querendo o Presidente João Lourenço mudar o curso das coisas, melhorando, portanto, a Constituição também deverá necessariamente ser alterada.
Acha que a criação desta comissão também pode passar por uma possível revisão da Constituição da República?
Não, eu acho que a Constituição da República de Angola, portanto, a presente Constituição, tem muito a ver com aquilo que seria o lema do próprio MPLA, que corrigir o que está mal. É uma Constituição que deveria. Eu acho que durante o mandato do Presidente João Lourenço, se ele quiser de facto deixar um legado positivo, seria bom que não deixasse isso com o seu sucessor. Ele deveria assumir este barco, tanto o leme deste barco, para que ela fosse revista, dando mais poderes ao legislativo, dando também, devolvendo poderes ao judiciário e também, quiçá, dando poder também para a própria sociedade civil. A sociedade civil no nosso país tem sido um dos elos mais fracos, porque infelizmente o Estado esvaziou todos os poderes que a sociedade civil eventualmente tem e deveria ter num Estado democrático de direito. Portanto, eu sou de opinião que se o presidente João Lourenço quiser de facto deixar um legado positivo, seria bom que a Constituição fosse revista, fosse de facto revista, e uma das coisas que deveriam também ser salvaguardada nessa Constituição seria a realização das próprias eleições presidenciais. Seria bom.
Quanto a uma possível proposta de discussão para o alargamento do mandato de João Lourenço, Willy Piazza prefere não acreditar nesta hipótese, a julgar pela personalidade do atual Presidente da República.
Esta é uma coisa que eu preferia nem sequer pensar. Eu preferia nem sequer pensar na medida em que, como disse também antes, o legado é muito importante. O legado é muito importante e o Presidente João Lourenço, até aqui, me parece ser alguém coerente. É alguém que sempre lutou por grandes causas, tanto mesmo, não falar, sabemos do histórico dele, nos últimos, vamos lá, 20 anos, inclusive. Quando ele foi afastado. Então, estamos a dizer que é alguém coerente e eu acho que ele não queria ir por esse caminho. Ele não queria ir por esse caminho, porque isso iria manchar grandemente o seu legado. Não é isso. E também manchar o próprio legado do próprio Angola. Eu acho que é um caminho perigoso. Um caminho perigosíssimo que eu acredito que o Sérgio João Lourenço não vai querer andar por aí. Não acredito.
Willy Piazza, William Toné e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Esta semana, o magazine cultural da Voz da América, Passadeira Vermelha, vai abordar estes temas. A vencedora do American Idol é de descendência liberiana. Ela chama-se Samantha Diaz e recebeu uma mensagem especial do presidente George Weah. Nos Estados Unidos, as celebridades juntaram-se para dar os parabéns aos novos licenciados. Entre os famosos estão nomes como Barack Obama, Alicia Keys, Jonas Brothers, Dua Lipa, Malala Yousafzai, LeBron James, Lena Waithe, Zendaya e Bad Bunny. Kevin Hart surtiu um papel no seu próximo filme para arrecadar fundos para o combate à pandemia. E quem ganhou foi um médico de Nova Jersey. Um novo documentário chamado Made in Africa mostra a carreira da estilista do Senegal Sara Diouf, que já fez roupas para famosos como Burna Boy, Iman e Beyoncé. O músico da África do Sul, o DJ Black Coffee, está a fazer muitos lives e nós temos uma entrevista com ele.
Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos visitar o mercado de arte perto do Museu da Escravatura em Luanda e saber das dificuldades de quem ali tenta vender alguma coisa. Depois teremos saúde e a seguir vamos ter a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Agora, no espaço da música, vamos ficar com Ari e Funge na Cachupa, uma das músicas que ela cantou recentemente no Show do Mês. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 23 de maio de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. A votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530 da internet. Estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem ZFM em Maputo, com a ZFM em Nampula e Rádio Encontro. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanouki e com a Leste FM. E em Gabu, estamos com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, em www.voaportugues.com. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui as últimas novidades musicais. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. A África do Sul está a discutir a prestação de assistência para combater uma insurgência islâmica em Cabo Delgado, norte de Moçambique, disse a ministra das Relações Internacionais e Cooperação. A Reuters escreve que Naledi Pandor disse à emissora nacional SABC que os dois países estão em conversações sobre a assistência que a África do Sul pode oferecer. Os comentários da chefe da diplomacia sul-africana surgem após uma cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ter apelado aos membros a apoiar Moçambique na sua luta contra os insurgentes. E agora a atualização sobre a Covid-19 no mundo. Os Estados Unidos continuam sendo o epicentro do contágio com 1 milhão e 600 mil casos. A Rússia vem em segundo lugar com cerca de 336 mil infecções, seguida de perto pelo Brasil, com cerca de 331 mil casos. De certa forma, a América do Sul se tornou o novo epicentro da doença, disse Michael Ryan, diretor do Programa de Emergência da Organização Mundial da Saúde. O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse que os casos de coronavírus no continente superam agora 100 mil. Mais de 3.100 pessoas perderam a vida no continente, um continente de 1,3 mil milhões de pessoas, e o diretor daquele centro que viu o mesmo número de novos casos na semana passada que na semana anterior, e acrescentou: esperamos que essa tendência continue. Especialistas de saúde receiam que as enormes interrupções nos programas globais de imunização por causa da pandemia da Covid-19 poderão afetar o sucesso da vacinação contra o novo coronavírus, quando se tornar disponível em grande parte de países pobres. Reunidas na Organização Mundial da Saúde, na sexta-feira, em Genebra, agências das Nações Unidas e a Aliança de Vacinas Gavi disseram que 80 milhões de crianças em pelo menos 68 países podem estar em risco de contrair o sarampo ou a poliomielite, porque os esforços rotineiros de vacinação foram prejudicados por restrições de viagem, atraso na entrega e medo dos pais de sair de casa. Citado pela Reuters, o chefe da Gavi, Seth Blackley, disse que se isso continuar a atrapalhar os programas, grande parte do mundo também pode não estar preparado para administrar vacinas contra a Covid-19, que estão a ser desenvolvidas por mais de 100 projetos em todo o mundo. O governo do presidente Donald Trump, aqui nos Estados Unidos, discutiu na semana passada a possibilidade de realizar a sua primeira explosão de teste nuclear desde 1992, escreve o jornal Washington Post, citando um funcionário sênior e dois ex-funcionários familiarizados com o assunto. O assunto surgiu numa reunião de altos funcionários representando as principais agências de segurança nacional, depois de acusações do governo de que a Rússia e a China estão a realizar testes nucleares de baixo rendimento, informa também o Washington Post. No entanto, a referida reunião não produziu nenhum acordo para a realização de um teste nuclear. A notícia do Washington Post refere que os participantes dessa reunião decidiram que devem ser tomadas outras medidas em resposta às ameaças colocadas pela Rússia e China e evitar a retomada dos testes nucleares. Não foi possível obter comentários imediatos das autoridades americanas.
Obrigada. Aproveitamos para promovermos a programação de domingo e na nossa emissão de domingo, na Janela de Angola, vamos saber das dificuldades de artesãos e vendedores no mercado de arte em Luanda. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir espaço para conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, o programa que mede as subidas e as descidas, as mais ouvidas e mais vendidas dos Estados Unidos. Eu sou a Mayra de La Salette, a Ana Guedes está com as notícias e na música está o DJ, o PS.
E devido à pandemia do novo coronavírus, as festas de graduação do ensino secundário aqui nos Estados Unidos, que são sempre eventos elaborados e muito desejados e também antecipados pelos jovens a caminho da universidade, este ano não tiveram lugar, basicamente. Mas vários músicos decidiram participar num concerto virtual chamado Graduate Together, entre eles os Jonas Brothers e Carol G, que apresentaram uma apresentação enérgica da nova música X durante esta graduação virtual, que durou uma hora, enquanto vídeos de recentemente graduados liceais apareciam na tela. Contou com outros nomes que homenagearam a classe de 2020, que nunca mais esquecerá esta graduação doce amargo ao mesmo tempo. A Dua Lipa apresentou Break My Heart, o seu último álbum Future Nostalgia. A apresentação de Dua Lipa, tal e qual como a apresentação de outros músicos, contou com clipes de estudantes fazendo movimentos, aplaudindo e tocando instrumentos, enquanto Lipa cantava a sua melodia, a Break My Heart. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do. O rapper 69 usou as redes sociais para mostrar a sua revolta com a tabela dos singles dos Estados Unidos. O cantor fez um vídeo acusando a Billboard de falsear os números que teriam levado a parceria Stuck With You de Justin Bieber e Ariana Grande à primeira posição do Top 10. 69 alega que a sua música Gooba, que estreou no terceiro lugar, é que deveria estar no top da Billboard e que Bieber e Grant supostamente teriam comprado a primeira posição. O rapper, que está cumprindo prisão domiciliária por conta da pandemia do coronavírus, baseia a sua acusação numa investigação que diz ter feito, em que foram comprados, diz ele, 60 mil unidades da faixa no último minuto da contagem final por 6 cartões de crédito. Enfim, verdade ou não, é uma grande trica, um desentendimento e desprestigia a Billboard, que o rapper acusa de não ter contado adequadamente os views do seu stream, os views do stream da sua música, Gooba. Colombiano Maluma oferece-nos uma nova versão de Amor da Minha Vida e com videoclipe que em poucas horas atingiu 500 mil visualizações. Maluma, que se encontra confinado em Medellín com a mãe, a irmã e os seus cães, em jeito de explicação porque esta nova versão de Amor da Minha Vida, diz ele: estou solteiro agora, mas é claro que sonho com, quando envelhecer, não é? Com alguém viver coisas diferentes, disse Maluma. Eu tenho muitos sonhos na minha carreira, quero muitos Grammys, quero continuar a encher estádios em redor do mundo, mas também sonho em ter uma família e envelhecer com alguém. Isso é total e definitivamente parte dos meus sonhos. Vamos ver quando aparece esse amor da vida, a Maluma. E muito mais quando estamos a solas.
Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías. Que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese.
A Shira nos trouxe o agradecimento à escola onde parece ter começado não só a sua caminhada académica, como o trilho para a vitória no mundo da música. Ed ofereceu quase 6 milhões de dólares à sua antiga escola. O dinheiro foi doado através da sua fundação, Ed Sheeran Soul Folk Music Foundation. O dinheiro foi usado para a compra de equipamentos como câmaras e computadores e também na construção de uma sala escura para revelar fotos. Programas da última linha de gravação musical também puderam ser assim adquiridos pela escola para o uso dos seus alunos. Vamos ficar aqui com Perfect de Ed Sheeran.
For me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what.
Sob contingência, mas o show tem que continuar. Show must go on. Vamos à tabela das 10 mais. Vamos já ao décimo lugar. É Post Malone. A música chama-se Circles e desceu duas posições.
Americano da Voz da América. Para ouvires o nosso programa quando quiseres, basta ir a www.voaportugues.com e fazer o download do programa. Todas as semanas temos um programa novo, temos atualizações das notícias e atualização da tabela das 10 mais também. Em nono lugar é outra descida, é a música Don't Start Now de Dua Lipa. Desceu 3 posições.
Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também temos um canal no YouTube. Basta escrever Voa Português. Em oitavo lugar é uma subida, é a música Rockstar de Da Baby com Roddy Ricch.
It's safe to say I earned it. Ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late. Don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a bus.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum and hold a hundred. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime. Just to check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it. I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. My daughter, the G, she started killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. If I let another nigga do something to you.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estas são as músicas que tocam mais nos Estados Unidos. Se tocam mais, vendem mais. Portanto, são as músicas que dominam a cena nesta semana. E em sétimo lugar, é uma descida. Mete Roddy Ricch, mas é ele sozinho. É The Box, a música que já foi líder aqui nesta tabela das 10 mais. Já esteve semanas a fio em primeiro lugar. Esta semana está em sétimo. The Box.
Try to give me 5 mile water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the quarter. Shotty belly skin, double C's, I bought her. Got a bitch looking like a Leah, she a model. I got the pink slip up my whip, ski lift. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forgetting how the coupe at the lot. 20, 12, SWAT. Buzzing all the bells out the box.
Drake é o rei da tabela das músicas mais ouvidas da Austrália. Aqui no Top 10 americano, segundo a Billboard, ele já liderou de facto, mas agora está abaixo das 5 mais tocadas, das 5 mais populares aqui da terra do Tio Sam. Tussy Slide é a música mais recente que Drake pôs no mercado e está em sexto, desceu 2 posições em relação à semana passada.
Buckles on the jacket, it's a leak shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap, where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, hey, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you and me. That's just how I think, it's either you and me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no seat.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. As notícias foram com Ana Guedes. Na música está o DJ UPS. Já sabes, se quiseres que toquemos uma música pedida por ti, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Diz qual é a música que mais gostas, diz que a queres ouvir e nós vamos tocar melhor, o DJ OPS. Em quinto lugar está Savage, de Megan Thee Stallion com Beyoncé. Já esteve em segundo na semana passada. Desceu 3 posições, vamos ouvir Savage. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, hey, yeah. Acting stupid, what was happening? What was happening? I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what was happening? What's happening? Huh? It recorded, but your edge up all I'm showing. I keep my private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you. Getting kind of boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. I need a mop to clean the floors. Too much drill. Too much drill. I keep a knot. I keep a watch. I keep a whip. Let's play a game. Simon says I'm still in. Ay, I'm still in. Yeah. I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, nasty. Yeah. Acting stupid. What's happening? What's happening?
Outro menino bonito que faz muito sucesso é The Weeknd. The Weeknd já liderou esta tabela várias vezes. A sua música Blinding Lights já esteve em primeiro lugar na tabela das mais ouvidas segundo a Billboard aqui nos Estados Unidos. Esta semana desceu de terceiro para quarto. Blinding Lights.
Just a touch, baby.
Top 10 americano da Voz da América. A próxima pessoa que vamos ouvir tem criado aqui uns bifes, anda em discussões nas redes sociais com Snoop Dogg, com Ice-T. Enfim, é um daqueles rappers novos que está a entrar em colisão com a velha guarda do rap. É Tekashi 6ix9ine. E Tekashi 6ix9ine lançou Gooba. Esta música, que ele já lançou com videoclip, entrou diretamente para o terceiro lugar. E vale a pena lembrar que a tabela da Billboard das músicas mais ouvidas todas as semanas é uma tabela com 100 músicas e nós aqui só passamos as 10 mais. Portanto, Gooba de Tekashi 6ix9ine saltou diretamente para o terceiro. O videoclip desta música também esteve trending esta semana no YouTube, portanto, o Tekashi está a dar-se bem, apesar dos bifes que ele mantém com a velha guarda que os fãs do rap com certeza respeitam. Vamos ouvir Gooba.
Top 10 americano da Voz da América. Estamos mesmo a chegar àquela fase em que falamos mais devagar para ver se dura mais um bocadinho, mas não pode ser. Há 19 semanas no Top 10 americano, Say So de Doja Cat com Nicki Minaj já esteve em primeiro lugar. foi na semana passada. A semana está em segundo. Daqui a nada já vamos ver quem é que destronou aqui a Doja Cat. Mas enquanto isso, vamos ouvir esta californiana com Nicki Minaj. Say So. Top 10 americano da Voz da América. Em primeiro lugar, é música nova, novinha, novinha em folha. Foi como eu disse em relação ao 6ix9ine. Pois bem, a música entrou diretamente para a primeira posição, para a liderança do Top 10 americano. E mais uma vez lembrar que este Top 10 são só as 10 músicas entre as 100. São as 10 primeiras entre as 100 que mais tocam, que mais sucesso têm todas as semanas nos Estados Unidos. E é a revista Billboard, que é uma revista bem, bem reconhecida, quem define estes números, não é? Estas posições. Stuck With You, que é como quem diz, estou entalada contigo. É música nova, é de Ariana Grande com Justin Bieber. E é com eles que nós nos despedimos. Eu sou a Mayra de La Salette. Ana Guedes esteve aqui no início do programa para nos dar as notícias do showbiz. E a misturar as músicas está o DJ UPS. Deixo-vos com a primeira posição do Top 10 americano, Stuck With You. E eu quero deixar aqui a dica: fiquem presos ao nosso Top 10 americano, pois para a semana temos mais. Uma boa continuação. Até para a semana.
To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 23 de maio de 2020, despede-se Ana Guedes e Mariana Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.